Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Theia Camargo.
É um prazer estar aqui com vocês.
E Marisa Gualano.
Olá, vou gostar muito de falar sobre meus livros e cinema.
Eu sou Cate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Theia Camargo é membro da União Brasileira dos Escritores, é graduada em História, especialista em Direito Educacional, colunista do site Divulga Escritor, premiada em diversos concursos literários nas categorias Crônica e Microconto. É autora dos títulos Aqui Entre Nós, Diário de Bordo e Versos e Versões. Viajante inveterada, gosta de percorrer o mundo. Sua mais recente publicação chama-se Turistando por Abu Dhabi, Dubai e Sharjah. Fundadora do site livrosemaislivros.com.br, que é uma plataforma coletiva de venda de livros nacionais. Marisa Gualano é publicitária e escritora. Adora colecionar frases sobre cinema. É autora do livro Ouvir Estrelas, as melhores frases e diálogos do cinema. E sua versão Pocket, as melhores frases do cinema, da coleção O Saber e o Sabor. Também lançou Quanto Mais Quentes Melhor, as melhores frases de sexo do cinema. Escreveu com Marici Pacini as novelas Leblon Blues e Arpoadorim. Depois de escrever Royale com Queijo, as mais deliciosas frases sobre gastronomia, lançou Mensagens para Você, Cartas Inesquecíveis do Cinema e Shortcuts, Cenas da Vida de Cinema. E eu agradeço as duas autoras aqui. Eu tenho certeza que nós teremos cenas ótimas, não é? Para a gente ouvir nesse dia de hoje. E eu começo com você, Theia Camargo, que viaja e está lançando como último livro, gente, que curiosidade, Abu Dhabi, Dubai e Sharjah. Bom, deve ser impressionante o que se encontra, né? Alguém que sai da nossa cultura brasileira, não é? E chega em países como esse. Como é que foi, Theia? Para lançar livro?
Então, esse livro, ele nasceu de uma viagem totalmente inesperada. Eu jamais imaginei visitar o Oriente, né? Por questões de... principalmente esses países, né, que a gente ouve falar, mas não conhece muito bem, não sabe muito bem como se comportar, o que vestir. Na minha condição de mulher, eu temia, né, sofrer alguma limitação. E eu sou totalmente a favor do empoderamento feminino. Eu escrevo bastante nos meus livros, nas minhas redes sociais. E eu fiquei temerosa. Mas uma amiga viajou, se sentiu muito confortável, me estimulou a ir. E esse livro nasce exatamente desse meu olhar curioso sobre os Emirados Árabes Unidos.
E aí vamos saber o que esse olhar curioso dos Emirados Árabes Unidos encontrou e transpôs para esse livro que eu tenho aqui em mãos.
Encantamento. Eu acho que eu resumo esse livro com essa palavra. Encantamento. Eu não imaginava ver tanta coisa bonita, eu não imaginava ser tão bem recebida. Eu viajo sempre com meu marido e ele é um pouco tímido, eu estou sempre um pouco mais à frente, tomando a iniciativa de resolver as coisas. E como eu disse, eu era um pouco temerosa, né? Nos primeiros dias eu pisei no freio, literalmente, para não passar dos limites, mas no segundo dia eu já percebi que o turista, a mulher turista, ela é muito bem recebida, muito bem tratada, respeitosamente tratada, e eu só posso falar, evidentemente, pela minha viagem, mas eu não tive nenhum problema. E o meu olhar curioso foi exatamente sobre isso. Eu comecei a me soltar mais, a me sentir mais à vontade e a perceber em volta o que havia de interessante para que o turista brasileiro pudesse, né, se sentir também à vontade nos Emirados. Todo mundo me pergunta assim, é uma viagem muito cara? Para mim, viagem ela é prioridade. Então, acho que uma boa viagem se faz com organização, planejamento, né, e informação. E o objetivo do livro é esse, informar. Não é um guia turístico. Né? Eu tive o apoio da minha amiga, que eu conheci lá como guia, a Cacá Castelo, que é um amor de pessoa, que se tornou minha amiga ao longo da viagem, que me deu todo o apoio, toda a informação necessária. E eu sempre falo, o que a gente precisa para conhecer culturas diferentes da nossa é se posicionar enquanto turista. Quando você está num país diferente, de lei diferente, de língua diferente, de religião diferente, que tem regras comportamentais diferentes da nossa, você precisa se enquadrar nessas normas. Se você não estiver disposto a isso, é melhor que não vá. Então, tem uma série de restrições, sim, em relação à bebida, que você só pode beber nos hotéis, que você não pode beber na rua, a bebida é caríssima. Tem uma série de limitações, por exemplo, para visitar a mesquita, a mulher precisa estar coberta, ombro, perna e cabeça. Então, você precisa se enquadrar nessas exigências locais, mas o que você aproveita de conhecimento, de troca, é muito mais do que a limitação.
Você usa essa roupa toda, inclusive, gente, vale dizer que o livro da Thea Camargo, Turistando por Abu Dhabi, Dubai e Sharjah, ele também tem capítulos e ela abre com a parte 1, que é Desvendando Mistérios, e aí ela vai dividindo, né? Quem, onde, quando, o que vestir, qual a melhor época do ano para visitar os Emirados, a inovação e a tradição, onde é melhor se hospedar, enfim, ela vai realmente não como uma guia, mas de uma forma ficcional também, ou seja, escrevendo de uma forma fácil, o que comer, etc. Depois ela vai na parte 2, conhecendo melhor os Emirados, e aí ela entra por esses Emirados com a descrição, a exuberância, os encantos, e aí ela vai com o final, né, que é a viagem terminando. O que faltou fazer, provavelmente, o bônus para o leitor, enfim. A pergunta vai, no caso de vestir, e você vai logo na primeira parte, só nas mesquitas que a mulher tem que se vestir completamente ou nas ruas também?
Não, a mulher ocidental ela não tem essa limitação, né, nos espaços públicos que não sejam religiosos. Então, você pode ir com a sua roupa normal. O que eles recomendam é que não abuse da mini saia, não abuse do decote, das fendas muito, né, provocantes. Na verdade, o que a mulher não pode é provocar. Né? É isso que a polícia de costumes dele, a política de costumes do Islã, que é o que rege o comportamento dos Emirados Árabes Unidos, limita. A nossa roupa ocidental, se nós estivermos trajadas com a roupa ocidental, nós não seremos abordadas em hora nenhuma. Nas praias particulares dos resorts, dos hotéis, que a praia é do hotel, você pode se banhar de biquíni, não há a menor restrição quanto a isso. Nas praias públicas tem alguma limitação, em alguns lugares não pode usar o biquíni. Nas praias particulares, esse biquíni é liberado, mas você não pode se sentar nos bares e restaurantes dos hotéis apenas com a roupa de banho. Você tem que colocar uma saída de praia, o homem tem que colocar um short e uma camiseta, mas não, a limitação não é assim, restritiva.
E qual é a melhor época do ano para viajar para os Emirados?
A melhor época do ano depende do que você vai fazer lá. Se você for fazer compras, são as épocas das liquidações, né? Porque as pessoas vão muito para os Emirados, para Dubai, sobretudo, né? Que os shoppings são gigantescos e que o comércio tem uma certa vantagem fiscal, e você compra... Para você ter uma ideia, os lançamentos internacionais das grifes poderosas, das grandes marcas hoje, são feitas simultâneas. Tanto na sede da grife, uma grife francesa, por exemplo, uma Chanel, ela lança simultâneo na Chanel e em Dubai. É um acordo feito pelo Emirado. Então, é muito interessante isso, porque para quem tem posses, né, para quem tem condição de fazer uma viagem e aproveitar as liquidações, é muito bom. Que acontece,
quais são os meses?
Que acontece em janeiro e em julho.
E para aqueles que não querem comprar, na verdade, querem passear e desfrutar a exuberância?
No inverno deles, que é mais para o final do ano, ou nos meses intermediários. Porque o calor no verão deles, que é no nosso inverno, né, é um pouco limitador para você caminhar na rua, sobretudo. É deserto, né? Você é muito quente e você não tem, né, nenhuma brisa, nenhum, e é muito quente. Mesmo no, nos períodos fora das temporadas críticas, né, do verão deles, já é muito quente.
E tem uma outra parte aqui, que é um capítulo em que você fala o que tem para comer. O que tem para comer?
O que você imaginar. Eles têm uma culinária internacional, países, de todos os países do mundo, todos os grandes restaurantes, né, os grandes grifes gastronômicas, que hoje a gastronomia, né, a Marisa vai falar disso melhor que eu, tem propriedade, a gastronomia virou uma grife, todos eles têm uma representação. Mas você come comida do mundo inteiro. É claro que a gente priorizou buscar mais uma comida oriental, uma comida local, exatamente para poder conhecer um pouco, né? Inclusive, essas fotos que estão no livro, Kátia, elas são todas de minha autoria ou da minha parceira no livro, que é a Cacá Castelo, que é guia em Dubai. Aliás, eu recomendo a quem for aos Emirados que contrate a Cacá, porque ela, além de conhecer tudo, era uma pessoa tão querida que ela se torna amiga, né, dos clientes. E as fotos... Tem uma foto, inclusive, que é de um restaurante tradicionalíssimo, que é o Fanar, que é um restaurante de comida emirate, e que você come. E tem também os jantares tradicionais, né, dos passeios ao deserto, que são os churrascos árabes, que não tem absolutamente nada a ver com o nosso churrasco, que são comidas diferentes. Né, eles usam muito carne de carneiro, cordeiro, enfim, que não é o gado tradicional, mas que é uma comida deliciosa, para quem curte a comida árabe, né? E é uma comida muito específica, porque é a comida que os beduínos costumavam se alimentar nas caravanas do deserto, né? Então, eles reproduzem nesses jantares que são oferecidos aos turistas o mesmo trajeto que os beduínos faziam. Tem o passeio nas dunas, o passeio de jipe que você faz, como você faz em Natal com... aqui no nosso Natal, no Rio Grande do Norte, que você faz com o jipe,
você faz
com bugre, né?
Bugre,
com bugre. O passeio que você faz com bugre, você faz com um carro 4x4 fechado nas dunas do deserto, que também é bastante radical, e aí você assiste o pôr do sol no deserto e depois você vai para um acampamento beduíno montado à beira do deserto, que vara à noite, e aí você tem a opção de fazer uma caminhada montada a camelo, e você se senta nas tendas árabes, a mulher faz uma rena, e os homens desfrutam da dança do ventre, né, que as mulheres... promovem, mas é um passeio muito interessante, muito interessante.
Olha, imagina, hein, Marisa Galano, o que você ia achar de andar de camelo? Eu tô vendo as fotos aqui do livro, a Theia tem razão. Não só o texto dela, interessante, leve, um texto que a gente vai
é uma conversa.
As fotos são convidativas
leitor.
E curiosas. Marisa Galano, vamos de camelo?
Vamos de camelo. Olha, a Theia estava falando, e eu acho muito essa particularidade de alguns livros como o dela, que você tem vontade de sair das páginas desse livro. E foi o que eu senti nesse momento. Camelo, comeu o que ela comeu, botar, inclusive, o lenço para entrar numa mesquita. É muito interessante essa experiência. E, sobretudo... essa história de você ler um livro e querer conhecer o que aquele livro trouxe de informação.
E já que você está falando isso, vamos falar do seu, não é? Eu tenho em mãos aqui comigo, gente, um dos livros da Marisa Galano, porque como eu abri o programa, também são muitos, assim como o da Theia, e todos muito ligados a cinema, que é o forte, e este que eu tenho em mãos, cujo título é muito interessante, Royale com Queijo, as mais deliciosas frases sobre gastronomia do cinema. Ou Isso. seja, haja pesquisa para pensar todas as frases que estão aqui nesse livro, gente. Por exemplo, né? Vamos a um exemplo aqui do livro da Marisa. Dá licença, Marisa, vou escolher um aqui.
Vai lá.
Entre aspas, não é cedo demais para champanhe? Resposta, nunca é cedo demais para champanhe, é sempre tarde demais. E aí, fecha aspas, e aí a Marisa diz pra gente de onde saiu essa frase, né? Emma Thompson e Pierce Brosnan em Um Plano Brilhante, Love Punch, 2013, com direção de Joel Hopkins. E assim vai o livro da Marisa todo, muito interessante. Marisa, como é que foi a ideia para se pensar todas essas frases? E tudo relacionado aqui à comida.
Vamos lá, Kati. Bom, eu vou me reportar um pouquinho à gênese desse meu trabalho, para que pessoas compreendam por que que eu faço esse tipo de trabalho. Eu sou daquelas que na adolescência gostava de sublinhar frases de livro, colecionava, de jornal e outros textos, mas a minha grande paixão é o cinema. Então, com 5 anos de idade, eu entrei numa sala de cinema, não saí nunca mais. Tenho formação publicitária, como você disse, mas isso é algo que eu deixei para trás. Esse mundo corporativo não foi muito a minha praia. E após trabalhar na Embrafilme, uma empresa brasileira de filmes extinta, eu percebi que o produto de que eu mais gostava de vender eram os filmes. Então, eu passei a fazer um pouco por hobby, colecionar frases de cinema. Toda vez que eu ia ao cinema e assistia a um filme, ou na TV, ou no VHS naquela época.
Ah, gente, olha as fitas VHS aí. Nossos ouvintes queridos, vocês são desse tempo?
Exatamente, porque minha filha, por exemplo, não sabe o que é uma agenda de papel.
Sim,
então,
sim,
é bom que você faça essa pergunta.
Então,
na época, foi um tour de force colecionar as frases, mais de 1000 frases, para ouvir estrelas. Com esse trabalho, eu percebi o quê? Que as pessoas faziam exatamente como no livro da Theia. Você lê aquilo, você lê as frases, causa alguma sensação, algum ruído em você. E para assistir ao filme, rever ou rever é um passo. Que essa é a ideia, né? Que o cinema cada vez mais presente na nossa vida, na vida dos nossos leitores. Parti do ouvir estrelas, para o quanto mais quente, melhor. Comecei a segmentar. O ouvir estrelas, ele é todo contextualizado. As frases são melhores frases sobre política, dinheiro, amor, sexo, comida, amizade. E aí eu vi que eu tinha um tema muito vasto, porque o cinema está aí e não para de crescer, do passado, do presente e do futuro. E aí eu fiz o livro de sexo. Para o livro das comidas foi um passo, porque a gastronomia é algo também que eu tenho um apreço enorme. Não sei fazer nada, Theia, não tenho propriedade para falar de gastronomia, mas aprecio demais. E eu vejo hoje é um tema que está na vida de todo mundo. Tem blogs, Masterchef e programas inúmeros de gastronomia. E aí eu mergulhei nesse universo, assisti a mais de 350 filmes.
É isso que
inveja.
Eu ia entrar agora, Theia. O processo, não é?
O processo.
De escrita da Marisa Gualano, ele é precedido, eu imaginei, né? De assistir muitos filmes.
É uma pesquisa deliciosa.
Exatamente.
Eu tô morrendo de inveja aqui desse lado.
É deliciosa, literalmente, né? Porque você mergulha no mundo dos filmes e o mundo da gastronomia, né? Os filmes sobre comida são, mas calma, não são todos saborosos, poéticos. No Royale com Queijo, eu abro um leque e falo e registro frases relacionadas à fome, por exemplo, entendeu? Ao ato de comer, como canibalismo, o ato de comer gente, seja por prazer ou por necessidade, presente, por exemplo, no filme Hannibal, Silêncio dos Inocentes, ou Vivos, sobre aquele desastre dos anos em que as pessoas são obrigadas a comer as pessoas, estão registrados também no Royale, porque eu acho interessante, enriquece o livro e a gastronomia como um todo, você ter esse tipo de informação, não só, como eu disse, das coisas que são saborosas, poéticas, até eróticas, mas essa parte mais macabra. Para você ter ideia, eu fui atrás de filmes que a comida não era o foco principal, mas tinha um papel preponderante de uma maneira muito contundente. Por exemplo, um filme chamado Soylent Green, que é um filme de ficção mais antigo, dos anos 50, as pessoas já se alimentavam de gente, pílulas feitas de ser humano. Então, isso é muito inusitado, está no livro. Um outro filme que causou... Várias pessoas vieram falar comigo sobre esse filme, Escravas da Vaidade. É um filme asiático, mas é muito contemporâneo. O que as mulheres fazem para se manter jovem. E no filme, havia uma das personagens, faziam bolinhos de fetos. Então, você vê que, assim, não é só um livro de entretenimento bonitinho, ele quer também abraçar todo tipo de cinematografia para que justamente o leitor se interesse por ver e rever esses filmes, ou rever ou ir atrás, né? Então, é uma pesquisa que me deu muito prazer, porque eu consegui todo esse espectro.
E vale a pena explicar para os nossos ouvintes que é um livro, assim, também como o da Theia, de fácil leitura, porque a Marisa vai separando as frases num formato em que há um destaque para elas, né? Isso. Então, por exemplo, chegamos à casa do patrão, é uma boa pessoa, seu macarrão tem substância, uma vez comido, vai direto ao intestino e à barriga. E aí, depois, ela embaixo é que ela diz Totó, seja o personagem, em O Ouro de Nápoles, episódio 2, Guapo, e aí ela vai dizendo direção de Vittorio De Sica. Ora, você lê uma determinada frase como essa, eu, por exemplo, que li várias no livro, assim, fui lendo, fiquei realmente com vontade de assistir os filmes para os quais você se dirigia aqui. Ou porque a cena me interessou, ou porque eu fiquei pensando, gente, em que momento será que edita esta frase aqui que está no livro da Marisa Gualano?
É muito instigante.
Esse é o melhor feedback que eu poderia ter,
sim,
entendeu?
Mas
é
acontece.
Esse grande feedback.
Aliás,
que eu gosto.
Kátia, se você me permite, o repertório autoral da Marisa Gualano para um cinéfalo é um deleite.
Tem toda a razão.
Você conhece, os títulos já são atraentes, né? Então, quando você pega o livro e disseca o que, que ele está te instigando, não é só a vontade de assistir aos filmes, né? Que, na verdade, é uma grande recomendação, né? Uhum. É uma recomendação ao que você assista ao filme, que você pense, a que você reflita, né? O que, que é gastronomia? Quando você pensa em gastronomia, você pensa na Masterchef, né? Você vê, vem à sua cabeça um prato atraente, delicioso.
Exatamente, eu quis colocar também.
O fato do livro trazer outras inquietações, outras provocações, é muito instigante.
E é o que, assim, para os nossos ouvintes leitores, a Marisa disse muito bem, ela abre também situações aqui em que a gente fica pensativo diante da fome ou de outros quadros, né, que são colocados. Daí eu te dizer da curiosidade de ver o filme e em que momento que aquela frase está colocada. Porque a Marisa, gente, ela só deposita a frase no livro. Então, você, às vezes, essa frase está dentro de um contexto maior, não é? E aí você tem vontade, curiosidade de saber em que momento que foi dito aquilo, por que aquele personagem disse aquela frase. Marisa, muito interessante esse trabalho. Agora, que pesquisa árdua.
Nossa.
Gente, eu não vou brincar, não. Arda. Você assiste o filme todo e fica prestando atenção para tirar tudo, todos os momentos em que é falado sobre comida.
Exatamente esse o processo. Primeiro, eu pesquisei todos os filmes relacionados ao tema, que são os clássicos. Comer, Amar, Rezar, É Festa de Babete, A Comilança, Chocolate. Porém, não me restringi, e como eu disse, o cardápio é enorme, não me restringi aos clássicos. Fui atrás de outros filmes, aparentemente não ligados à gastronomia, mas que ali dentro tem uma citação muito interessante, que a gente acaba vendo que ela tem até um papel maior. Quer ver um exemplo que eu acho muito legal? Um filme chamado Sábado, Domingo e Segunda, é um filme antigo, estreado pela Sophia Loren. Simplesmente, ela fica ofendidíssima com o marido, porque O macarrão à matriciana que ela faz, ela acha que é o melhor do mundo. E o marido elogia o macarrão à matriciana de outra mulher. Aquilo causa uma crise conjugal e o filme é todo permeado por esse acontecimento.
Interessante.
Então, você vê com o papel preponderante que teve ali. Por exemplo, um outro filme nem tão famoso é O Final de Semana em Hyde Park. É um filme bem legal também. O Roosevelt é uma história real. O Roosevelt ia receber os monarcas britânicos. O filme inteiro é sobre o piquenique que eles vão oferecer, porque o piquenique é algo muito americano, e os monarcas vão participar desse piquenique, e o prato principal é cachorro-quente. Aí os britânicos falam sobre isso, os americanos sobre isso. O filme fica o tempo inteiro falando do cachorro-quente e que papel ele tem ali naquele filme, porque entra o quê? Toda uma cultura. Sim. De ambos os lados. Uhum. Né? Então, assim, tem esse papel, né? Esse objetivo de ressaltar. A frase, eu digo sempre, quando eu dou um zoom, o meu trabalho em relação ao cinema e os meus livros, é o trabalho do zoom, de recorte dentro do contexto do universo fílmico. Eu te retiro, nesse caso, do Royale e outros, são as frases. No caso das cartas, são as cartas. No Mensagens para Você, eu me foquei nas cartas inesquecíveis do cinema, que também tinham um papel preponderante na narrativa. E, finalmente, os shortcuts também são mini-crônicas em que eu também pinço, garimpo nas produções cinematográficas alguma coisa inusitada, interessante e conecto com outros filmes.
Quero todos, já. Já.
Gente, olha que só, bom. O cardápio aqui está muito bom, mas a gente vai dar uma paradinha convidando os nossos leitores ouvintes para que voltem, porque tem muito mais para a gente conversar, não só sobre as viagens da Téia, as suas impressões, mas essas frases maravilhosas relacionadas ao cinema que a Maísa Gualano traz para a gente. O Conversa com o Autor volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o programa Conversa com o Autor, que hoje recebe duas autoras, Téia Camargo e Maísa Gualano. A gente, no primeiro bloco, falava, né, de um livro especificamente da Téia, que ela acabou de lançar, é o mais jovenzinho livro dela, que é o Turistando por Abu Dhabi, Dubai e Sharjah. E foi muito interessante a Téia, para quem está chegando agora aqui com a gente, falava das impressões dessas viagens a países dos Emirados e as curiosidades que estão nesse livro. E a nossa querida Maísa Gualano, que é publicitária, falava das frases relacionadas ao cinema que os personagens dizem e que a gente muitas vezes não percebe o poder que elas têm, relacionado, no caso, a Maísa falou muito de Royale com queijo, as mais deliciosas frases sobre gastronomia no cinema, um livro focado mais para as comidas e as frases relacionadas a isso. Voltando agora, eu pergunto a você, Téia Camargo, você tem outras obras, não é? Além dessa que a gente estava falando.
Sim.
No caso, estou aqui com uma delas, Diário de Bordo. O que traz esse livro aqui?
Então, Cate, eu viajo muito. Eu me aposentei há 4 anos, eu tenho uma carreira no mundo acadêmico, sempre escrevi voltado para a área acadêmica. E geminiana, falante, me aposentei e falei, eu preciso me expressar de alguma forma, né? E escrever, para mim, é uma catarse. E eu me permiti sair do mundo acadêmico para escrever outras coisas, sobre outras formas de expressão e de conversar com o público. E nesse processo, eu criei uma fanpage no Facebook, adotei um pseudônimo, porque eu tinha muita vergonha de me colocar inicialmente, e usei um apelido de infância, que é Téia, e o sobrenome do meu marido, Camargo, que é parceiro de todas as horas, todos os momentos e todas as minhas maluquices. E ele topa tudo sempre. É, inclusive, está comigo aqui no estúdio, né? Porque ele está sempre
verdade,
comigo.
É verdade, é verdade. Luiz está aqui ouvindo a nossa conversa aqui.
E eu aproveitei esse pseudônimo e me senti à vontade para começar a escrever sobre outros assuntos que não eram o meu foco de atuação profissional. E o retorno que eu tive de gente absolutamente, para mim, desconhecida naquele momento, foi me dando força para criar. E eu comecei com pequenos versinhos, né, com uma poesia que eu chamo de pé no chão, uma poesia muito próxima do cotidiano. E acabei lançando o meu primeiro livro, que é Versos e Versões, que eu chamo de Poesia Pé no Chão. Foi, eu não posso dizer que foi um sucesso, mas foi uma alegria para mim, né? Saber que eu tinha um público capaz de consumir, de comprar me permitir continuar. Em seguida, a minha cunhada, a doutora Fabiana Valera, que é cirurgiã plástica no Rio de Janeiro, tinha um blog. Eu comecei a escrever crônicas no blog, também como Teia Camargo, e fui consolidando esse nome, esse meu alter ego aí que me permitia escrever. Hoje eu tenho uma fanpage com 35 mil seguidores, né? No Instagram eu estou como Teia Camargo Escritora, também tenho um público que me acompanha, tenho já um público fiel que adquire meus títulos, e essas minhas viagens eu fazia muito escondido, então quem recebia as fotos e as coisas que eu andava pelo mundo, né, com o Luiz, era a minha família e os amigos privados. E as pessoas falavam, não, mas você tem que começar a escrever sobre viagem. Eu falei, imagina, eu morro de vergonha. O que as pessoas vão pensar? Que eu sou uma exibida, né? Que eu estou aqui ostentando. As pessoas que me conhecem, o meu ciclo de amizades, que é extenso, porque como eu trabalhei no mundo acadêmico quase no Brasil inteiro, eu conheço muita gente. E eu também fui servidora pública federal no Tribunal Regional do Trabalho, por onde me aposentei. Então, a gente acaba conhecendo um universo de pessoas que te estimulam a fazer as coisas, né? E aí as pessoas falam, não, começa a escrever sobre viagem. E a minha primeira experiência foi diário de bordo. Nós fizemos um cruzeiro pelo litoral brasileiro e no navio eu escrevi um diário. E esse diário é o que eu conto aqui. O que eu percebi sobre a vida num cruzeiro, os engodos, as delícias, as coisas que não são bem como as pessoas dizem, né? Porque a imagem que se passa de um cruzeiro marítimo é que é tudo é o glamour. E não é. Existe, lógico, uma coisa apaixonante de você estar em alto mar. Eu peguei lua de sangue, lua cheia, numa noite inesquecível que eu conto. Me diverti bastante, assisti shows e comi muito bem. Mas tem outras coisinhas assim, relacionadas ao a dinâmica da viagem, que eu conto no livro também. Então, eu falo que esse livro, assim, é para quem nunca fez uma viagem de cruzeiro, né, ter a oportunidade de saber como, aqui no Brasil, né, pelo litoral brasileiro, como ela se dá, e para quem já fez, fazer um comparativo ou talvez até relembrar, né? Mas tem muita coisa interessante.
Eu acho, Teia, entendi o que você disse e acho valoroso, porque é a sua experiência? É o seu olhar? Mas para quem, por exemplo, vai fazer uma viagem com um cruzeiro, é uma oportunidade também que você já está dando, que, olha, se você não gosta de determinada coisa, olha, isso aqui existe, tá? Então, pense bem se você quer realmente ir. Ou então, se você gosta muito disso, tem assim, assado. Então, isso tudo é muito relativo, porque a Marisa pode pensar completamente diferente.
Olha, por exemplo, e eu penso, isso me instigou muito, diário de bordo, porque eu tenho um pouco de preconceito com viagem de navio. Eu com cruzeiro, eu achar que eu me sentiria claustrofóbica, eu enjoo. Então, eu acho, como você disse, valoroso, importante um livro desse.
Porque ele vai te dar os... Aliás, como tudo na vida, né, pessoal? Você pode estar muito satisfeita num determinado local, mas alguma coisa não te agrada. Aí eu acho que, inclusive, você encontra o equilíbrio.
Não, eu,
né,
com certeza vou ler e vou dar de presente, porque, ao contrário de mim, eu tenho uma prima que é louca por cruzeiros, ela vive viajando e eu acho que para ela ia enriquecer a experiência dela.
Então, o cruzeiro é muito divertido. Foram dias, assim, divertidíssimos. Uhum. A gente não parava de rir da hora que acordava à hora que ia dormir. É muito divertido. Mas tem umas pequenas armadilhas que ninguém te conta.
Isso.
E que é só quando você está dentro do navio que você descobre. E que se você, imagina, soubesse disso no momento em que você planejou a viagem ou contratou, talvez você pudesse economizar alguma coisa ou fazer diferente, né? Enfim, como eu digo, não é um guia turístico. Eu escrevo independente, eu não tenho nenhuma ligação relação com empresa ou com o mercado turístico. Tanto que essa publicação aqui, é patrocínio meu, né?
É independente,
totalmente independente. Então, eu fiz, eu usei os meus profissionais, a Sheila, querida, a Sheila Mendonça, que é a minha revisora, essa capa é do Denis, e a editora Canal 6, ela apenas faz o trabalho gráfico, né, de diagramação e de impressão. Então, eu uso bastante esses profissionais, que são pessoas com quem eu aprendi a confiar, embora eu esteja há pouco tempo no mercado. E, com isso, eu faço a venda no boca a boca, nas minhas redes sociais. E agora eu criei um site, que é o site livrosemaislivros.com.br, que, na verdade, é uma plataforma coletiva que abriga autores na mesma situação que eu, ou até mesmo quem tem publicação em editora, mas que tem a sua cota pessoal, que disponibiliza no site para venda direta ao leitor.
Esse site, eu abri o programa falando sobre ele, é bom até a gente repetir, viu, Theia? livrosemaislivros.com.br.
Correto.
Não é? Então, se eu tenho um livro, ou, por exemplo, Marisa tem um livro de forma independente, ela inscreve o livro dela nesse site, é isso,
ela
Theia?
Ela passa a ser uma autora parceira do site, as regras estão todas lá. Esse site ele é abalizado por um escritório de direito digital para que ninguém tenha problema, nem o autor, nem o leitor. As regras foram estabelecidas por esse escritório, que conhece do mercado digital, porque eu não teria condições de saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Esse site começou com uma iniciativa para vender apenas os meus livros, mas na Bienal de 2017, no Rio de Janeiro, o Luiz e eu percebemos a quantidade de autores independentes e de autores que têm publicação por editora que fica com a sua cota e vende apenas na sua rede social. E aí nós pensamos, por que nós não nos juntamos, né? Dentro daquele lema de juntos somos fortes, por que cada um que tem a sua cota individual, que tem a sua produção independente, não se une num grande mercado, né? A imagem que eu tenho do site é assim, o site é uma feira. Né? Ele é o galpão, cada um tem a sua banquinha, cada um vende os seus livros e tem um caixa central lá onde você vai pagar, o leitor vai pagar o livro que ele comprou e depois o autor vai receber o livro que vendeu. Então, cada um tem a sua página dentro do site, que, na verdade, está agregando todo mundo para que a gente possa divulgar o trabalho um do outro.
Paga-se uma taxa para isso?
Paga-se uma taxa mensal. Hoje, se eu não me engano, né, eu não sei, não posso dizer porque tem um administrador tomando conta do site, mas hoje em torno de R$20 mensais para colocar os livros que a pessoa tiver.
Poxa, muito razoável. Que bela iniciativa, Theia.
Porque a ideia é essa. O mercado literário não é novidade, né? Não estou contando um segredo. Todo mundo sabe que estamos numa situação complicada. O Brasil é um país que não lê muito e tem uma série de outras questões que não é o caso de relatar aqui no programa, porque o programa tem outro foco. Mas o mercado literário, todos os autores estão sentindo o baque. E os autores independentes, mais ainda porque eles não têm penetração mais nas livrarias que estão passando por essa crise. E a gente precisa vender o livro, né? O autor vive disso. Se ele não vender o livro, ele não consegue produzir o próximo e o que está na gaveta também não vai sair do papel. Então, a ideia, né, o Luiz acho que teve uma sacada muito boa, porque ele de fora ele percebeu isso no momento que nós passamos ali os 10 dias de feira tendo contato, que tinha muita gente que vinha de todos os lugares do Brasil tentar vender os seus livros, alugando espaço dentro dos estandes, né, ali fazendo um esforço hercúleo de um custo imenso de vir de fora, de gastar com passagem, com alimentação. E aí a gente pensou, por que essas pessoas não se reúnem uma coisa virtual, num espaço virtual, apresentam e também é uma forma de o público ter acesso a um outro tipo de literatura, muito mais amplo, muito mais vasto, que ele não vai encontrar né? Seria assim uma espécie de livraria alternativa, cool, né? Então eu tenho autores, está entrando exatamente hoje, uma autora de Rio Verde, de Goiás, quer dizer.
Ou seja, são autores que você nem sonharia em chegar perto deles. Eles também, de sua parte, não imaginariam que chegariam tão longe. E aí você, através de um site desse, tem a possibilidade. A gente vai falar de novo, livrosemaislivros.com.br. É só entrar lá, tem todas as regras, não é isso?
Tem todas as regras. Se a pessoa quiser entrar como autor, tem um espaço lá, seja um autor parceiro, ela entra no link e vai conhecer. Se tiver dúvida, entra em contato com o administrador. A ideia é facilitar, né? É um comércio literário um pouco diferente.
Diferente. E a gente também tem que falar o seguinte, que quanto mais diferente, né, as diferenças, é que vão fazer o nosso dia a dia melhor. É você encontrar alternativas diferentes para sair daquilo que não está dando... Esse caminho não está bom? Vamos ver qual é o outro que a gente tem, né? E eu acho que a obra que a Marisa tem, e a gente já riu muito com ela aqui, com as frases dela, eu acho, Marisa, que quando a Theia falou isso, me veio à mente isso. Eu acho que a sua obra, todo esse pensamento que você faz de frases e todos os seus livros voltados para cinema com essas frases, ela é um diferencial. Eu, assim, nunca tinha visto uma obra de pesquisa de cinema dessa forma, com esse formato.
Complementando o que a Thea falou e você também, essa diversidade que a internet trouxe, esse mundo virtual, a oportunidade de tantos autores diferentes, eu acho isso genial. Então, fecha esse parênteses. Kátia, é isso mesmo. Quando Ouvir Estrelas, o primeiro, foi lançado, ele... Rolou 4 edições, porque realmente foi muito inédito. Era um trabalho que nunca havia sido feito. Existem milhões de ensaios e críticas sobre cinema, pessoas que falam muito bem. Eu mesma sou fã de muitos autores, mas esse tipo de olhar realmente não havia. E eu tenho uma admiração muito grande pela concisão, pelo poder de síntese dentro da arte. Evidentemente que não é sempre que ela se faz necessária. Adoramos, sei lá, um Proust, um Dostoiévski, mas os grandes online, como chamam os americanos, eu acho assim muito genial também. Por exemplo, você quer ver uma frase que não está nesse, mas no meu outro livro? Tornar-se imortal e depois morrer. Eu acho de uma beleza absurda. Dentro dessas poucas palavras, contém tanta coisa dita, né? Foi dita pelo Jean-Pierre Melville, num filme francês, aí ele é diretor e ator. Então, eu sempre tive esse fascínio por você conseguir gerar uma reflexão, uma elaboração de ideias com pequenas palavras. A Mae West, que também é uma grande frasista, ela foi uma atriz dos anos 30, 40 e 50. Ela era genial, falava também coisas incríveis. Ela tem uma das milhões de frases que ela tem, por exemplo, tantos homens, tão pouco tempo. É também, sabe, tem um teor irônico, cômico, erótico dentro dessas 5 palavras que não tem nem verbo. Então, eu acho realmente, eu sou muito atraída e muito curiosa por esse tipo de trabalho. E é isso, essa é realmente a ideia, é fazer esse recorte dando relevância à frase, sem desprezar de jeito nenhum os grandes textos literários, o filme em si, o roteiro, a imagem, o cinema, dizem, e é verdade, é a imagem, a grande narrativa cinematográfica e a grande estética cinematográfica, ela vem da imagem, né, os diretores, porém, não dá para não dar relevância aos roteiristas, aos grandes diálogos, e você vê que isso está presente, por exemplo, acho que todo mundo conhece, pelo menos de nome, o diretor espanhol Luis Buñuel, ele é um expoente do cinema, ele é mexicano, mas internacional hoje em dia. Ele tem um filme considerado até um pouco hermético, O Discreto Charme da Burguesia. E eu reparei que a comida era completamente fundamental dentro do contexto desse filme, que assim, foi analisado e reanalisado por grandes críticos e ensaístas, porque a história do filme é que, na verdade, O casal principal não consegue jantar nunca. Ele passa o tempo inteiro do filme tentando jantar e não consegue. Porque essa situação dos jantares que eles organizam são sempre atravessadas por outros momentos que aí entram os aspectos políticos e sociológicos do filme, do cara como Bunuel, que era um cineasta muito polêmico e muito engajado. Mas os jantares eram, assim, aquele coadjuvante que tinha muita importância dentro da trama. Então, isso tudo é muito fundido dentro de mim. As frases, no caso, né, aqui que é a gastronomia, quando eram as frases de sexo, era porque era o sexo. Então, eu curto muito realmente fazer esse trabalho. Acho que acabo dando uma relevância a tudo. Às produções cinematográficas, à própria escrita, né, concisa, sintética, assim, arrebatadora. Enfim, por exemplo, tem outro filme, que, dando exemplo, como uma frase pode ser terminar um filme de uma maneira impactante. Todo mundo também deve conhecer Quanto Mais Quente, Melhor, que é um filme, uma comédia do passado, com Jack Lemmon. O final do filme é...
com a Marilyn Monroe, né?
Isso, Marilyn Monroe, Tony Curtis. E o Jack Lemmon, para fugir da polícia, se vestiu de mulher. E um homem se apaixonou por ele, travestido de mulher. E se apaixonou, queria casar, e ele dizia que eu não tinha condição, porque ele não podia se casar com aquele homem de jeito nenhum. E no final ele não aguentou e disse: meu filho, eu não sou mulher, eu não sou mulher. E tira a peruca. E o grande final, conhecido até hoje, repetido por séculos e séculos, foi: ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Acabou. Ali foi um dos maiores desfechos do cinema. Então, eu acho, né, que...
E é legal porque você, na verdade, o que você faz, através desse seu trabalho, tirando frases, você fortalece a palavra Marisa Gualano.
Isso.
Porque todas as frases ditas por você aqui, algumas curtíssimas, elas têm um forte efeito de reflexão. Então, e é isso que a literatura faz, não é? Ela te dá as palavras, ela fortalece essas palavras e deixa com que aquele leitor ele tenha as suas próprias reflexões e o seu pensamento crítico desenvolvido. E isso é interessante, não é, Thea?
Muito interessante.
Que faz isso de uma forma micro, né? Com frases.
Então, porque eu vou reforçando o que você está dizendo, o Vitor Hugo tem uma frase, eu com as frases: a palavra, como se sabe, é um ser vivo. E é isso, né? Eu acho que...
Quando eu conheci o trabalho da Marisa Gualano, eu fiquei muito curiosa para conhecer a pessoa. Nós estamos hoje nos conhecendo pessoalmente.
Um grande prazer.
Mas essa coisa da frase, quando eu penso muito numa frase de cinema que marcou a minha vida. É um filme inexpressivo que eu assisti quando era muito jovem, talvez 14, 15 anos. Um filme violentíssimo chamado A Assassina. Eu não esqueço o nome do filme, eu não sei quem é o diretor. E era uma história que uma moça passava por uma experiência, era sequestrada, enfim. E ela era preparada para ser uma assassina. E esse filme, ele trouxe uma frase que conduziu o meu comportamento profissional, inclusive.
Uau,
que eu não esqueci.
Agora estou curiosa.
Então, enquanto ela era preparada, a pessoa que a preparava, preparou para ser uma dama, né? E ela era muito revoltada por aquela situação toda, e a mulher que a preparava disse uma frase: não deixe que a raiva te impeça de raciocinar. E isso conduziu a minha vida profissional, porque eu sempre fui uma pessoa muito explosiva. E eu não podia me descontrolar em momento algum. Então, havia coisas que realmente me desafiavam profissionalmente, mas haviam coisas que me deixavam completamente alucinada e eu precisava manter o controle. E essa frase, Marisa, que veio do cinema, conduziu o meu comportamento. Você vê a importância que tem isso? E hoje mais cedo, não tive a oportunidade de falar com você sobre isso, mas eu queria te dizer a importância desse seu trabalho. Porque ali, no meio dessas frases que você compilou e que você fez essa pesquisa brilhante, com certeza tem frase que já marcou a vida de alguém.
Meninas, olha só, com certeza tem frase que marcou a vida de alguém. E eu tenho certeza que esse programa aqui, bem ouvido pelas pessoas, ele vai marcar também e vai deixar muita curiosidade sobre as obras das duas autoras e os livros que foram aqui falados. Eu peço a você, Marisa Gualano, agora nesse finalzinho que a gente tem, aqueles que estejam interessados em algumas das suas obras, pelos vários livros que a gente falou, até pesquisadores de cinema, como é que podem fazer? Tem uma página sua? Como é que faz?
Olha, eu tenho, estou presente nas redes sociais, Instagram e Facebook. De uma maneira geral, meus livros estão todos às vendas nas livrarias. Tá?
Marisa Gualano.
Tradicionais.
Isso, Marisa Gualano com um Z.
Marisa Gualano com Z, Facebook, Instagram. É, os livros vocês podem encontrar nos sites das respectivas editoras. É, Garamond, Valentina, Matrix, Autografia, e nas livrarias, principalmente no Rio de Janeiro, é, Blux, Travessa, enfim. Infelizmente, eu não posso mais falar da Saraiva e da Cultura.
É,
estavam
acabaram.
Também, mas estão mais para lá do que para cá. E eu gostaria de frisar o seguinte, os livros estão todos à disposição, são livros lindos, mas o Royale com Queijo, agora que estamos, vou fazer minha propaganda,
não,
perto
é
do Natal, é um lindo livro, a editora Valentina fez uma edição caprichadíssima, muito atraente, sofisticado, de muito boa qualidade, então acho que vale a pena, não só pelo conteúdo, mas é um livro presente, assim como também viajei nos livros da Theia, não é assim nenhum puxa-saquismo, não, juro, mas eu estou aqui na frente deles, e assim, viajei olhando, e eu acho que hoje foi um encontro realmente muito frutífero, fiquei bastante feliz aqui.
Theia Camargo, aqueles que tiverem interesse nos livros?
Então, todos os meus livros são publicação independente, eles não são encontrados em livraria e eles estão à venda física, a versão física no site livrosemaislivros.com.br, a pessoa recebe pelo correio, e a versão digital na Amazon. Theia Camargo, eu também estou nas redes sociais, a minha fanpage, onde eu coloco alguns escritos que não estão nos livros, né, alguns contos, alguns pequenos versos, algumas publicações curtas, os meus microcontos, principalmente, que eu escrevo muito microconto, vai muito nessa linha das frases, estão na Theia Camargo, né, no Facebook e no Instagram, Theia Camargo Escritora.
Ok. Meninas, foi um prazer conversar
igualmente,
com vocês.
Com as duas,
olha,
foi um prazer.
Levarei várias frases comigo e uma vontade danada de viajar também, não é isso?
Viajar é tudo de bom, eu recomendo,
aliás,
uma terapia.
Gente, eu vou terminar com uma frase que é o meu bordão desse programa, eu vou juntar vocês duas nessa frase. Gente, conversa com o autor, porque literatura é uma ótima viagem, não é bom?
Maravilha.
Maravilhosa essa frase.
Muito obrigada.
É? Gente, com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor termina por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa. Tchau.
Conversa com o Autor. Realização MEC-AM.